Deixa a canção pra ouvir quando der para sentir. Por hora tenho que ir, tenho que sobreviver. Deixa a vida pra depois, hoje não dá pra sorrir. Tenho tanta coisa importante por fazer.
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 Gente muito mais que de repente deixou pelo caminho um sonho a dois e foi se acostumando a ser sozinho. Assim devagarinho a gente foi, a vida foi ficando lentamente aos poucos espalhada pelo chão. Os dias foram apagando os passos e a gente esqueceu a direção. Em que momento a gente desaconteceu e o nosso mundo ficou sem razão? Se tinha que acabar, Deus me diz por que eu fui me apaixonar por você. Em que momento a gente desaconteceu e o nosso mundo ficou sem razão? Se tinha que acabar, por Deus me diz por que eu fui me apaixonar por você. Deixou pelo caminho um sonho a dois e foi se acostumando a ser sozinho. Assim devagarinho a gente foi, a vida foi ficando lentamente aos poucos espalhada pelo chão. Os dias em que momento a gente desaconteceu e o nosso mundo ficou sem razão? Se tinha que acabar, por Deus me diz por que eu fui me apaixonar por você. Em que momento a gente desaconteceu e o nosso mundo ficou sem razão? Se tinha que acabar, por Deus me diz por quê eu fui me apaixonar por você. Eu fui me apaixonar.
Rádio Câmara, a voz da casa do povo.
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Mas você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Você merece.
Esse par de olhos mansos, jabuticaba madura, dos campos a liberdade, dos anjos tem a candura. Tem um néctar precioso, o doce da rapadura. No meu peito feito cachoeira, com sabor de água pura. É a salvação da minha lavoura contra a seca e geada. Vagalume que clareia as curvas da madrugada. Canto forte da araponga, bem no meio da roçada. Tá dizendo pros dragões, baixa o fogo dos canhões. Pois quem anda sob esses olhos não tem medo de nada. Quem anda sob esses olhos não tem medo de nada. Da madrugada, canto forte da araponga, bem no meio da roçada. Tá dizendo pros dragões, baixa o fogo dos canhões.
Pois quem anda sob esses olhos não tem medo de nada.
anda sob esses olhos não tem medo de nada.
Pois quem anda sob esses olhos não tem medo de nada.
Quem anda sob esses olhos não tem medo de nada.
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Logo pela manhã tocou atrasado e eu quase perdi o horário da van. Agora você vê como são as coisas, Maria José. Se der pra você me emprestar aquele seu vestido azul cor de mar. E se não servir, vou tentar perder um quilo e meio até lá. Semana que vem é o tal casamento, eu não tenho o que usar. Se der, ah. E falando nisso, homem bom, hoje em dia tá ruim de arranjar. Aquele que eu tinha, eu peguei com outra, mandei ele andar. Malandro e folgado comigo não dura mais nenhum ar. Tá rindo, é. Ah, vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pro santo não entediar. E vamos que vamos, e vamos que vamos. Ah, vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pra não entediar. E vamos que vamos, e vamos que vamos que dá. Ah, recebi um torpedo da telefonia no meu celular. Desconto às 3 da manhã se eu puder falar. Mas de madrugada quem vai me atender, quem vai me ligar? Tchau. Fique tranquila que o vestido eu cuido, não deixo sujar. Quem sabe eu te ligue pra poder a tarifa a gente aproveitar. Ou quem sabe até eu arranjo alguém novo pra me namorar. Tá rindo, é. Que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pro santo não entediar. E vamos que vamos, e vamos que vamos. Ah, vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pra não entediar. E vamos que vamos, e vamos que vamos que dá. Vamos que dá. Chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pro santo não entediar. E vamos que vamos, e vamos que vamos que dá. Ah, vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar. A minha oração é bem curta pra não entediar. Vamos que vamos que dá.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você é nosso convidado especial para participar da segunda missa do vaqueiro.
Eu vim de lá do interior.
Um momento de fé, tradição e gratidão a Deus. Será neste domingo, dia 26 de julho, às 9 horas da manhã, no Cristo.
Somos gente nova, vivendo a união, somos povo, semente de nova nação.
Venha com sua família, seu grupo de cavalgada e seus amigos para celebrarmos juntos, pedindo a proteção de Deus por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, rogando bênçãos para todos os vaqueiros e suas famílias.
Sou caipira, pira, bora, Nossa Senhora de Aparecida.
Segunda Missa do Vaqueiro, neste domingo, 26 de julho, às 9 horas da manhã, no Cristo. Esperamos por você. Traga sua fé, sua devoção e participe conosco desta grande celebração.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você está online? Há quanto tempo?
Jogar online de maneira obsessiva pode causar problemas no trabalho, na família e alterações no padrão de sono. Mesmo games considerados inofensivos, se jogados excessivamente, podem levar a sérios problemas de relacionamento e produtividade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e às contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ô mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Hoje não pegou ônibus porque estava lotado.
Está de parabéns.
Começa agora o Fala Conquista.
Fala Conquista.
Informação de qualidade no seu rádio.
Muito boa tarde para você ligado, sintonizado na Rádio Câmara 90.3.
Estamos começando mais uma edição, para ser mais exato, a edição de número 320 do nosso Fala Conquista. Um grande abraço para você que está acompanhando a gente em casa, do trabalho, do carro, para você que está trabalhando e dirigindo e o rádio está ligado com a gente e você dá essa carona para nós aqui da Rádio Câmara 90.3. Muito obrigado, é muito bom entrar no ar e encontrar você aí do outro lado comigo aqui no estúdio, André Povas. André, muito boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a você, Guilherme Barbosa. Sempre um prazer estar aqui na bancada do Fala Conquista, trazendo informação, trazendo entrevista, trazendo gente boa para conversar aqui com a gente e também aí do outro lado encontrar com você, sempre na sintonia dos 90.3, Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Sempre importante lembrar que o Fala Conquista é uma produção e realização dos profissionais da Ascom, da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. A gente confere juntos, agora, os destaques do nosso programa de hoje.
Fala Conquista.
Presidente da Câmara, Ivan Cordeiro, é o entrevistado do dia no Fala Conquista.
Quinta edição do Desafio de Ciclismo e também Conquista acontece nesse domingo.
Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região.
Sextou e o tempo permanece estável na maior parte da nossa região. A tarde vai ser marcada por sol entre muitas nuvens, sem previsão de chuva para a maioria das cidades aqui do entorno de Vitória da Conquista. Durante a noite, o céu continua bastante nublado, mantendo temperaturas mais amenas, especialmente nas cidades de maior altitude.
Também em Vitória da Conquista, durante a tarde, o sol aparece entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o céu continua com muitas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 15 e 24 graus.
Em Barra do Choça, a previsão também é de tempo firme. À tarde, será de sol entre muitas nuvens e à noite, o céu terá pouca nebulosidade. Os termômetros em Barra do Choça variam entre 16 e 24 graus.
Seguimos nossa viagem para Brumado, onde a tarde será de sol com algumas nuvens e tempo seco. À noite, o céu fica limpo, sem previsão de chuva. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 28 graus.
Em Caetité, o cenário também é de tempo estável. À tarde por lá, terá sol entre nuvens e durante a noite, o céu permanece com pouca nebulosidade. As temperaturas em Caetité variam entre 16 e 24 graus.
A gente fecha nosso giro em Macarania. A previsão indica uma tarde de sol entre nuvens e tempo firme. À noite, o céu segue parcialmente nublado, sem expectativa de chuva. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 27 graus.
As informações são da agência Clima Tempo.
Você está ouvindo Fala com você na Rádio Câmara 90.3.
André, já na abertura do nosso programa de hoje, a gente bate um papo com o presidente da Câmara, vereador Ivan Cordeiro, está aqui no estúdio junto com a gente para bater um papo. A gente vai falar um pouco de... Aliás, um pouco não, a gente vai falar de diversas demandas de Vitória da Conquista. Aí sim, falar um pouco de alguns avanços que a Câmara tem promovido, principalmente nessa sua comunicação com o cidadão conquistense.
É isso mesmo. Ivan Cordeiro, presidente da Câmara, seja muito bem-vindo ao Fala Conquista.
Obrigado, Andréia. Obrigado, Guilherme. Uma boa tarde, bom dia para todo mundo que está na audiência da Rádio Câmara. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês e conversando com a população de Vitória da Conquista sobre importantes projetos que a gente sabe que mexe também, né, com o dia a dia da nossa população.
Ivan Cordeiro, nesses meses e no ano de 2025, a gente também observou a continuidade agora em 26, uma busca da Câmara de estabelecer parcerias, de trabalhar dialogando com setores produtivos aqui da nossa cidade, do nosso município. Ontem, inclusive, uma reunião bastante importante para discutir parceria com o setor das indústrias, com destaque para o sistema FIEB, né, aqui na nossa cidade. Conta um pouco dessa reunião que aconteceu ontem, como é que a Câmara tem observado essa sua abertura ao diálogo com esses setores produtivos.
É isso, Guilherme. A gente tem trabalhado nesse sentido do fortalecimento institucional da Câmara de Vereadores, né, nessa relação com o setor produtivo de Vitória da Conquista. E aí a FIEB é uma parceira importantíssima, né? A Federação das Indústrias do Estado da Bahia, e aqui com regionalizada aqui no Sudoeste Baiano, em Vitória da Conquista. Nós já fizemos até um fórum da indústria, do comércio e da logística também, justamente para tratar sobre temas importantes relacionados aí à nossa indústria, geração de emprego e renda. E dessa vez nós nos reunimos com representantes da FIEB e também com empresários da cidade para discutirmos a respeito da tramitação de projetos que estão aqui na casa, que são relacionados à questão do PDDU, regulamentação do PDDU, uso de solo e diversas outras questões. Então, já agora, na volta dos trabalhos em agosto, nós iniciaremos essa tramitação aqui na Câmara. É um projeto, na verdade, são 16 projetos de lei, né, que tratam sobre essas questões, e foram encaminhados pela Prefeitura, e agora, na retomada dos trabalhos em agosto, a gente vai começar a tramitação. E aí, esse início, né, de conversas, né, de rodas de conversas que a gente vai ter com diversos setores, é importante para a gente poder ouvir, né, todos os segmentos, e o que tiver também de emenda, de propor alguma alteração, a gente vai estar agora nesse período ouvindo o setor produtivo aqui de Conquista.
Nessa reunião, o que as indústrias apontaram a respeito desses projetos? Eles têm alguma preocupação específica? Como é que foi essa conversa?
A grande questão é o espaço, né, para a indústria, né, os locais de expansão para a indústria de Vitória da Conquista. Nós temos o centro industrial, e a boa notícia é que a prefeitura está, através desses projetos, expandindo esse setor industrial. Não vai ficar limitado apenas ali ao distrito industrial. Nós teremos outros espaços de expansão no município. Isso é uma boa notícia aí para quem quer abrir uma indústria em Vitória da Conquista. Também tem uma queixa, né, uma demanda recorrente do pessoal, que é a celeridade para poder abrir, né, sua empresa, sua indústria aqui em Conquista. Então, nós temos trabalhado diretamente com a Prefeitura, com a Secretaria de Infraestrutura, né, que é a principal, né, que passa todo o processo de alvará, de liberação para a abertura desses negócios, para que a gente possa ter uma menor burocracia, né, que o empresário, o empreendedor tenha essa celeridade, né, porque a gente sabe da expectativa que existe, o planejamento, né, quanto mais demora para você abrir um negócio, para ter a sua estrutura já disponível para o público, isso gera um custo, né? Então, a gente tem trabalhado nesse diálogo, né, poder público com a iniciativa privada, para que a gente possa dar maior celeridade nessa questão.
Mudando de assunto um pouquinho, Ivan, estamos aí na iminência da inauguração da TV Câmara, né? Eu falo iminência porque dezembro é logo ali, né? Já estamos, inclusive, com o sinal aberto aí para outras, né, outros 8 canais que já estão funcionando, e quem está acompanhando aí as redes sociais da Câmara e também o site já está bem informado sobre isso. Quem não, nós convidamos aí para poder fuçar um pouquinho, né, as nossas redes sociais e ficar inteirado do que está acontecendo. Mas nós, através de articulações aqui da Câmara, né, conseguimos desde o ano passado ingressar nesse programa Brasil Digital, e aí por isso que estamos, né, com essa possibilidade do canal aqui da TV Câmara para a Vitória da Conquista, assim como outras, né, na cidade também foram, no país foram contempladas, outras câmaras, né, do país foram contempladas. Fala para a gente a importância de um canal legislativo, aberto, né, público, para que as pessoas entendam que não é só a questão de ter uma TV, ou ter uma rádio, né, ou ter as redes sociais, mas essa questão que envolve, né, a democracia, a transparência. Fala um pouquinho sobre isso, Ivan.
Isso, Conquista, como você bem disse, foi contemplada através desse programa do Brasil Digital para ter o canal legislativo, a TV Câmara. TV Câmara aqui de Conquista. Então, a gente é uma grande conquista, na verdade. E desde o ano passado nós iniciamos essas tratativas. Vale lembrar que a antena já está instalada, o transmissor já está instalado lá na Serra. Já está tudo pronto nessa parte aí para a gente dar início à nossa TV Câmara. Mas nós precisamos estruturar, né, o estúdio, ter os equipamentos para poder fazer as transmissões, ter a programação local também, que aí é outro ponto positivo, né? A TV Câmara vai ter a sua própria programação, além de transmitir também todo o conteúdo da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, mas nós teremos a nossa programação local. E aí você falou de um ponto importantíssimo, que é a questão da democracia, né? Mais um meio de comunicação, a TV, serve para democratizar a informação. E às vezes o cidadão que está lá na ponta não tem consciência, né? Não tem ciência dos seus direitos, dos seus deveres. E a gente vai estar aqui justamente para isso, para levar mais informação para o cidadão. Já temos uma parceria aí com o Ministério da Previdência, essa questão da aposentadoria, a gente vai ter um programa específico para levar informação também para quem precisa se aposentar. Tem a questão das crianças autistas também, que hoje está crescendo essa demanda. Então, assim, a Câmara está atenta a isso e a gente quer fortalecer cada vez mais a comunicação, porque é um pilar do trabalho legislativo, é a informação, né? Você comunicar o que está sendo debatido, o que está sendo tramitado. Às vezes a gente vê, muitas vezes, as pessoas questionando algumas demandas e alguns trabalhos da Casa Legislativa, coisas que, por exemplo, já foram aprovadas na Câmara e a população não sabe, né? Direitos, né, que já foram adquiridos, que já existem e que a população ainda não sabe. Então, ter a Câmara aqui para a gente, a TV Câmara, vai ser fundamental para a gente levar mais informação para o cidadão e que a população, toda a sociedade, possa estar ciente do que a gente debate, do que a gente trata aqui na Câmara, e que a gente possa ter maior conscientização. Com a maior conscientização, a gente pode avançar cada vez mais no desenvolvimento e no progresso do nosso município.
Lembrando que a inauguração vai ser em dezembro, durante o encontro, né, de comunicação que vai estar na sua segunda edição.
Vale lembrar que, na verdade, a rede legislativa Brasília já queria inaugurar agora em junho. Como a gente já estava já no recesso, né, já iniciando o recesso aqui, a gente deixou para depois aí do período eleitoral, porque ou seria em junho ou após o período eleitoral. Mas, como você disse, o sinal já está disponível dos outros canais, né, da TV Alba, né, da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, já estão disponíveis aí na TV. Mas a gente só não liberou o canal da TV Câmara porque a gente precisava, né, o recesso, e agora com o período eleitoral, na volta, nós já teremos aí as transmissões das sessões na TV e depois vamos estruturar a programação nossa local. E também nós estamos internamente já tramitando a licitação, né, construindo o edital para a gente poder estruturar aqui o nosso estúdio. Teremos algo também terceirizado, e isso precisa ter um processo licitatório. Então, internamente, nós já estamos com a equipe já tramitando essa questão aí da licitação, do edital, para que a gente possa ter o nosso estúdio, né, e começar aí todo esse trabalho.
Andréa falou do segundo encontro de comunicação.
Vamos chegar lá. Com fé em Deus.
Do segundo encontro de comunicação, está programado para esse mês de dezembro, e é mais uma dessas ações que a Câmara tem feito de diálogo com outros setores. E o que está sendo preparado já, né, para essa segunda edição? A primeira edição foi um sucesso, atraiu profissionais e parlamentares de diversos municípios da região. O que vocês estão preparando, o que está sendo preparado para esse segundo encontro em dezembro?
Olha só, Guilherme, a gente quer aproveitar esse momento, vai estar no quente pós-eleitoral, e fazer uma avaliação do cenário, né, municipal, estadual, nacional, do resultado da eleição e o impacto desse resultado para as nossas vidas. Então, esse congresso de comunicação, esse de dezembro, vai ter mais esse viés, né, de olhar para o resultado eleitoral e as consequências disso, né, para o dia a dia da população. Então, vai ser mais uma oportunidade, e ainda, como o André colocou, o lançamento da TV Câmara oficialmente. Então, vai ser uma oportunidade, né, a gente atrair também, a gente faz um evento para outras câmaras municipais, né, do Sudoeste da Bahia também, e profissionais de todo o estado. Vai ser um momento de juntos a gente avaliarmos o cenário eleitoral e como vai caminhar aí daqui para frente.
Ivan, você tem uma missão árdua, que é a primeira, cuidar da Câmara institucionalmente. Você preside a Câmara hoje, mas seu mandato continua também atuando, trabalhando, o mandato individualmente falando. E você, quem circula pela cidade, inclusive, tem visto até outdoors com pautas que o seu mandato tem defendido. Como é que tem sido esse trabalho? A gente vê aí a pauta do hospital universitário, também instalação de viadutos. Como é que tem sido equilibrar essas duas frentes de trabalho que o presidente da Câmara acaba tendo que ter essa missão, né, desse equilíbrio?
Com certeza, né? Existe um mandato, né, do vereador Ivan Cordeiro, e existe também o trabalho, a gestão da presidência da Câmara. A gente tenta equilibrar realmente, equalizar, né, toda essa relação. Mas eu acredito também que é uma bandeira não só do vereador Ivan Cordeiro, mas é uma bandeira também de toda a cidade, da Câmara de Vereadores também. A gente conta com o apoio, a efetividade também do trabalho dos demais colegas vereadores. São projetos estruturantes para a Vitória da Conquista, né? O Hospital Universitário, que nós já dissemos aqui, perdemos infelizmente para Paulo Afonso, mas que continua ainda a chama acesa para que a gente tenha esse hospital aqui. E na divulgação de todo esse material que a gente fez, né, que está nas ruas agora, tem lá as indicações, os requerimentos também, porque não é apenas uma questão panfletária, né, de divulgação no outdoor. É um trabalho consistente que o nosso mandato tem feito, mas que a Câmara também tem abraçado. Por isso eu agradeço aí o apoio dos vereadores. E também, por exemplo, a própria UFBA, né, Márcio, que é o diretor, né, encampou também essa bandeira. É óbvio que beneficia a UFBA, mas beneficia também toda a população conquistense e do Sudoeste, né? Você ter um hospital universitário vai fortalecer o SUS, vai atender uma demanda de saúde que existe aqui em Conquista, vai melhorar também a questão da formação do profissional de saúde lá da UFBA. Então, será uma grande conquista, né? Teremos novidades em breve sobre esse hospital universitário. Eu acredito que é possível que ainda este ano, mais tardar, o ano que vem, a gente já tenha uma solução para isso, uma notícia positiva. E outras demandas, maternidade regional, né, que a gente está tratando também. Conquista tem sua maternidade municipal, que é ali o Hospital Isaú Matos, que atende mais de 100 municípios, mas a gente precisa ter a maternidade regional, né? Conquista não tem essa estrutura para ficar atendendo, né? E aí a gente já vê algumas crises, né, algumas dificuldades enfrentadas ali no hospital, porque é o municipal e que atende toda a região. Então a gente precisa lutar por essa maternidade regional. Tem a bandeira aí, né, a necessidade também da construção dos viadutos no anel viário, né? Já estivemos em Brasília com o governador, com o ministro, em Salvador. É uma obra estruturante que não sai da noite para o dia, precisa muita articulação, persistência, paciência. É isso que a gente está tendo, mas também ficar em cima, cobrando, fiscalizando. Então esse é o nosso papel, né, enquanto Casa do Povo, Caixa de Ressonância da Sociedade, entender as demandas da sociedade e buscar essas soluções aí para que a gente possa avançar cada vez mais. Conquista é essa força regional, não é? Estamos falando aí de 2 milhões de baianos e baianas que passam por Vitória da Conquista, atende todo esse sudoeste com mais de 70 municípios e o norte de Minas Gerais. Então a gente precisa se fortalecer e se estruturar cada vez mais. Nós não podemos perder o rumo, né? Conquista já vai para mais aí de 400 mil habitantes, eu acredito, e a gente precisa crescer de maneira organizada e planejada. Então, tudo isso, essas pautas que a gente defende, que a Câmara defende, é pensando sempre na melhoria de vida da população, para a gente que possa crescer de maneira organizada e trazendo benefícios para a nossa população.
E dentro dessa grandiosidade de tantos números que você trouxe, né, de quantidade de população, a população flutuante, os municípios de influência ao redor, tem também um projeto da região metropolitana, né, que você acabou esquecendo de falar, mas estou aqui para te lembrar, porque também é algo grandioso, né? Na verdade, já nos consideramos uma região metropolitana, só uma questão mais de formalização e de tudo que isso envolve, né? O que traz também para a Conquista muitos benefícios e também para a região ao entorno, né, Ivan?
É isso, né? A região metropolitana vem para oficializar o que Conquista já é de fato, né? Já é essa referência, essa cidade polo para o Sudoeste baiano. Mas a gente precisa ter isso legalizado, né? Isso oficializado, para que a gente possa acessar mais recursos e mais investimentos. Só para você ter uma ideia, existem empreendimentos, negócios que só são abertos em regiões metropolitanas. Então, se você tiver o status de região metropolitana, com certeza a gente vai atrair muitos investimentos aqui, não só para a Conquista, mas para todo o Sudoeste Baiano. Um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa e que a gente precisa pressionar os nossos deputados, principalmente aqueles que são votados aqui no Sudoeste Baiano, para que a gente possa ter celeridade também com este projeto. Às vezes a gente encontra algumas dificuldades políticas nesse processo e a gente precisa vencer essa barreira para que a gente possa efetivar e tornar e tirar do papel esse tão importante projeto que é a criação da região metropolitana do Sudoeste da Bahia.
Agora em agosto a Câmara retoma as sessões após esse recesso que a gente está atravessando, finalizando já agora, né? E agosto já retornam as sessões, e inclusive com diversos projetos, entre eles 16 projetos enviados à Casa para discutir justamente os regramentos do desenvolvimento do nosso município.
É isso, dia 5 de agosto a gente retoma as atividades e é justamente sobre esses projetos aí que a gente vai debruçar, né? Foi essa reunião também que nós tivemos aí com a FIEB, com os representantes da indústria também, e esses projetos aí a gente vai ter uma atenção, uma prioridade maior, porque realmente vai trazer esse ordenamento, né, essa regulamentação do PDDU, e isso impacta diretamente a vida da população. E nós já estamos conversando, né, com os diversos setores, com as bancadas também da casa, para que a gente possa discutir bastante e tramitar também com uma certa celeridade.
Tá, então, a gente conversou com o presidente da Câmara, Ivan Cordeiro. Ivan, obrigada por sua presença aqui com a gente, sempre trazendo informações, atualizando, né, nossos ouvintes sobre o que está acontecendo, trazendo expectativas também de futuro. E a gente quer desejar aí um segundo semestre, né, para a Câmara, para todos os vereadores, um excelente segundo semestre para vocês.
Com certeza, o trabalho continua, nós estamos em recesso das sessões, mas o trabalho dos vereadores aí está aí a todo vapor, e agora em agosto a gente retoma com as sessões e convidar o público para participar através das redes sociais, através da rádio, acompanhar o que se debate aqui, o que a gente trata, porque com certeza muito do que acontece na cidade de progresso e desenvolvimento tem a participação efetiva da Câmara de Vereadores. Muito obrigado, Guilherme, André, um forte abraço a todos.
Um abraço, presidente Ivan Cordeiro, bateu um papo com a gente aqui já na abertura do nosso Fala Conquista, 12 horas e 23 minutos. A gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Toda criança tem direitos, e eles não começam quando a vida adulta chega. Desde 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, mudou a forma como o Brasil protege a infância. Famílias, sociedade e poder público compartilham essa responsabilidade.
A infância é agora, e os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você é nosso convidado especial para participar da segunda missa do vaqueiro.
Eu vim de lá do interior.
Um momento de fé, tradição e gratidão a Deus. Será neste domingo, dia 26 de julho, às 9 horas da manhã, no Cristo.
Somos gente nova, vivendo a união, somos povos, semente de nova nação.
Venha com sua família, seu grupo de cavalgada e seus amigos para celebrarmos juntos, pedindo a proteção de Deus por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, rogando bênçãos para todos os vaqueiros e suas famílias.
Sou caipira, pira, bora, Nossa Senhora de Aparecida.
Segunda Missa do Vaqueiro. Neste domingo, 26 de julho, às 9 horas da manhã, no Cristo. Esperamos por você. Traga sua fé, sua devoção e participe conosco desta grande celebração.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Olá, eu sou o Maciel Júnior. E de segunda a sexta, você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Voltamos a apresentar Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa pela Folha de São Paulo. Gestão Trump cita trabalho forçado e impõe nova taxa de 12,5% ao Brasil.
Jornal O Estado de São Paulo. Estados Unidos taxam o Brasil com 12,5% por suposto benefício com trabalho forçado.
Valor econômico em nova medida protecionista. Estados Unidos impõe tarifa de 12,5% sobre produtos brasileiros.
E só deu essa notícia nos jornais de hoje. Olha, o Globo, Rio de Janeiro, governo Trump impõe nova tarifa de 12,5% e governo reage, entre aspas, sem base legal e injusta.
Jornal Correio Brasiliense, Planalto anuncia que nova taxa de 12,5% dos Estados Unidos terá reciprocidade.
O estado de Minas, mulheres sob ataque.
Aqui no Nordeste, no estado do Ceará, Diário do Nordeste, apostas nas bets impactam saúde mental.
Jornal do Comércio, Pernambuco, Estados Unidos impõe sobretaxa de mais 12,5% a produtos do Brasil.
Jornal à Tarde, aqui na Bahia, medicamento para tratar pacientes com HIV será 100% produzido no Brasil.
Correio, Bahia sem paz.
Jornal Tribuna da Bahia, nova contorno, ganhará 3 praças, ciclovias e mobiliário.
Fala Conquista.
Olha só, Andréa, a Serra do Marçal, um dos principais cartões postais da nossa cidade, volta a ser cenário de um grande desafio esportivo nesse final de semana. No domingo, acontece a 5ª edição do desafio Itambé Conquista, reunindo atletas profissionais e amadores de ciclismo de diversas regiões do Brasil.
Exatamente. A prova terá aproximadamente 50 quilômetros de percurso pela BA-263, incluindo os desafiadores 7 quilômetros de subida da Serra do Marçal, com cerca de 900 metros de altimetria. A competição contará com disputas nas modalidades speed, mountain bike, contra-relógio e bike, além de premiar os melhores colocados e os tradicionais rei e rainha da montanha, Guilherme.
Além do aspecto esportivo, André, que por si só já é muito importante, o evento também fortalece o turismo esportivo e movimenta a economia regional, atraindo atletas, equipes de apoio, familiares e, claro, visitantes aqui para a nossa região, tanto para a Vitória da Conquista quanto também para a cidade de Itambé, onde acontece a largada do desafio.
Para falar sobre a competição, sua organização e expectativa para mais uma edição nesse desafio, nós conversamos agora com Patrícia Mussi, uma das organizadoras do 5º desafio de ciclismo Itambé Conquista. Paty, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa.
Muito obrigada pelo convite, esse programa maravilhoso, vocês fantásticos aí, levando notícias importantes para a cidade. Boa tarde, ouvintes e amantes do esporte.
Patrícia, conta pra gente, essa já é a quinta edição do desafio, mas eu queria que você contasse um pouco do início, a evolução do desafio até aqui, porque a gente acompanha, percebe que sempre tem novidades, e esse desafio que a gente conversava, inclusive, aqui em off, ele tem uma característica de ter premiação em dinheiro pros ganhadores e, aliás, premiação igualitária quando se trata também da questão de gênero, né?
Pois é, eu organizo esse evento juntamente com meu irmão, Jaldo Mendes, né? Vocês conhecem aí do esporte já desde os anos 90 com o MTB. Jaldo foi um dos pioneiros aqui na cidade com essa modalidade, né, de MTB, e o esporte só tem crescido. Nos anos 90, eles organizaram essa prova, né, desse próprio desafio também. A conquista, aconteceram duas edições, e de lá para cá a prova não aconteceu mais e tal. E aí eu voltei para a conquista, a gente reativou a questão do esporte com a academia, etc. E a gente ficou com a vontade, sempre tinha a cobrança dos veteranos, poxa, vamos fazer essa prova de novo, uma prova bacana, né? E aí a gente resolveu. Há 5 anos a gente começou a fazer o desafio também conquista, e a prova tem crescido, a prova visa também valorizar em todos os aspectos, o masculino, o feminino. A gente enxerga a categoria feminina tanto quanto a masculina, valorizamos muito, tanto que a prova esse ano tem quase 50 mulheres. A coisa mais rara que tem, você não ir numa prova de bike que tem esse número de mulheres. E eu fico muito feliz. A premiação em dinheiro é igual, tanto para os homens quanto para as mulheres. Isso é lei, mas infelizmente nem todas as provas olham com essa ótica.
É verdade. Paty, a gente sabe que esse nome, né, desafio e também conquista, cai super bem. Mas também é um desafio para a organização, né? Porque é um percurso consideravelmente perigoso, né? É claro que vocês também trabalham toda essa questão da segurança, do policiamento. Fala um pouquinho sobre essa parte, né? Para que não só os ciclistas, mas também os familiares fiquem bem tranquilos quanto a esse desafio.
Pois é, para a gente organizar essa prova, tem uma preocupação enorme, é a preocupação inicial. Né? A gente começa com todos os atletas segurados, com mais de um seguro, inclusive, né? Porque isso é muito importante. A gente prevê e trabalha para que não haja nenhum problema, mas se acontecer, na pista teremos ambulância do bombeiro, ambulância do SAMU de També distribuídas. A gente tem apoio da APM, da PRE. Esse ano a gente está com a PRE com viaturas na largada atrás, no pelotão dianteiro, no pelotão traseiro, acompanhando o tempo todo. 11 motos do Falcão distribuídas ao longo do percurso. Enquanto os atletas trafegam, o trânsito não é fechado, porém, ele é inibido, né? Então, assim, a ida, ela acontece normalmente, tá? Então, quem está indo no sentido de conquista para, e também os carros trafegam, mas a presença das viaturas e das motos, né, com os agentes, acaba coibindo esse tráfego, se tornando ele mais lento, né, e cuidadoso para com o que está acontecendo. No local onde os atletas estão transitando, não existe circulação de veículos, exceto os staffs que são credenciados. Esse ano, inclusive, a PRE está sendo incisiva com essa questão do não tráfego de staffs particulares. Porque muitos atletas querem ter uma moto próxima a ele, um carro próximo a ele, mas isso torna completamente inseguro para com os atletas, né? Então, a gente precisa que todos entendam que não é permitido e não é nem um pouco seguro fazer isso.
Até então, porque temos 400 inscritos.
Exatamente. Você já, né, pensou se cada atleta levar um staff? É inviável. Então, assim, a gente esse ano tem uma novidade na prova que é fantástica. A gente vai ter transmissão ao vivo. Então, o Pelotão 360, através do YouTube, que é uma tecnologia fantástica, novidade no Brasil, inclusive, antes isso acontecia nas provas internacionais, né, Tour de France, ali na Europa, naquelas provas já consagradas, né? Agora, no Brasil, a gente tem através do Pelotão 360 e a gente está trazendo essa tecnologia para a nossa prova. Ou seja, os amigos, os familiares, os patrocinadores dos atletas que estão em outras cidades podem acompanhar de lá onde eles estiverem, né? A gente vai disponibilizar o link, mas é muito simples. Entrou no YouTube, procura Pelotão 360 ou no Instagram do Desafio ITBVCA, também teremos o link, e acompanha ao vivo a transmissão da prova. Isso é muito bacana, porque até para a gente mesmo, né? O atleta está lá circulando, né? A gente não tem como ver, a gente fica ali na linha de chegada, a gente vai colocar um telão também lá. Então a gente vai poder ver, né, quem está ali na disputa, quem está na frente, o pessoal do Speed, do MTB. São quatro motos transmitindo isso. E vai ser muito bacana, acaba tranquilizando também a família e tornando isso mais seguro também para não ficar aquela ansiedade, aquela vontade de estar próxima à pessoa que a gente gosta, que a gente torce, né? Então, eu conto com todos, com essa compreensão para a gente fazer uma prova mais segura.
Traz para a gente mais detalhes logísticos, principalmente da prova, né? O local de largada, o horário, o percurso que vai ser feito. Eu sei que sai da praça, de uma praça lá em Itambé. Chega, qual é o ponto de chegada aqui em Vitória da Conquista? Todos esses detalhes.
Pois é, a prova tem largada simbólica na Praça da Prefeitura, né? Onde a gente reúne cedinho ali e tem um cafezinho lá para os atletas, para quem não levou seu. Chegou cedo, quer comer alguma coisa, tem uma estrutura lá, né, do pessoal, oferecida pelo pessoal de Itambé, da prefeitura, do pessoal do esporte lá em Itambé, que nos recebe muito bem. Uhum. Agradeço a todos lá, a Léo, a Amanda, o pessoal fantástico que nos recebe, tem o maior carinho com os atletas. Então, às 8 horas a gente larga nessa praça lá, uma largada simbólica. Às 8h30 na BA 263, né, reúne-se e tem a largada. A largada é feita por baterias. Larga-se os atletas de primeiramente é bike, né? Que é a bicicleta elétrica, a modalidade tem crescido muito, inclusive em competições. Depois atletas masculinos de speed. Depois TT, que são as bicicletas de triatlo, aquelas que têm um clipe, bicicleta diferenciada. Depois o pessoal do MTB masculino. Depois as meninas, speed feminino, MTB feminino. E por último, o pessoal da turismo, né? Que é aquela categoria que vem de MTB, que o pessoal ainda não tem tanta experiência com prova, que quer fazer uma prova mais tranquila, mas quer fazer o percurso.
Passeio, né?
É, na verdade, a gente tem um tempo de corte da prova, ao meio-dia. Então, a pessoa tem até 4 horas para poder estar, fazer 3 horas e meia, né, ao todo, para fazer o percurso com tranquilidade, sem aquela agonia de quem quer competir, de quem quer pegar um pódio, né? Então, a gente procura contemplar tudo isso para que todos possam vivenciar, conhecer o percurso, admirar também, porque aquele percurso ali é muito bonito, né? Então, é essa a logística. E a gente termina no condomínio Verana, né? A gente tem ali, a gente faz isola a pista do meio, né? A Federação Baiana disponibiliza ali a tenda de cronometragem com pórtico. E a pista principal, na chegada, fica só para os atletas. Os carros são direcionados para o desvio que a gente coloca, tanto os que estão vindo quanto os que estão indo, para que os atletas cheguem, sprintem, possam utilizar a pista com tranquilidade.
E ali no Verana mesmo, que é o pódio, que vai ter a cerimônia de entrega, de tudo ali?
Exatamente, ideia. Ali a gente tem toda a estrutura para os atletas, de alimentação, de pódio, aquela chegada com hidratação, recovery, nossos parceiros ali recebendo também os atletas. É uma área que a gente disponibiliza com muito carinho para que todos possam chegar e serem acolhidos.
Conta pra gente, Patrícia, porque quando a gente imagina uma prova como essa, a gente tá subindo a Serra do Marçal, a gente fica logo com aquele temor da Serra do Marçal, deve ser realmente muito desafiador. Mas tem outros pontos da prova que chamam a atenção pela própria dificuldade. É a quinta edição já. Tem outros pontos que vocês também já percebem que se destacam na dificuldade que é apresentada aos atletas?
Pois é, o percurso, que 48 mais ou menos quilômetros, ele tem 900 metros de altimetria distribuídos. Quando você sai de Itambé, você já percebe um aclivezinho ali, né? Tem uma pista sinuosa até chegar ao Marçal e sempre com algumas subidinhas, né, discretas. O início do Marçal, a gente fala que ali separa os adultos das crianças. Acaba que eles não tem É, assim, acaba que não tem tanto como você manter um pelotão, manter vácuo. Não tem, vácuo em subida é uma coisa muito rara numa serra longa e tal. E aí os atletas vão se distribuindo, né? No final da serra a gente tem o ponto do Rei Rainha da Montanha. E ali é marcado o primeiro atleta de speed MTB que passa e a atleta, né? Então a gente tem uma premiação específica para esses atletas também. Rei Rainha da Montanha tem camisa, tem premiação em dinheiro e troféus específicos. É bem bacana isso, porque você faz o marco da prova, né? Quem subiu primeiro, quem foi o... Nem sempre é o vencedor da prova, né? A pessoa deu de tudo ali, é um grande escalador, consegue ser o Rei Rainha da Montanha, mas às vezes se desgasta bastante na serra para conseguir esse marco. E aí conclui a prova.